E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel Hidalgo falando com vocês pela primeira vez no podcast Ribombo como apresentadora. Gostaria de registrar que essa é a primeira vez que tem uma menina fazendo isso neste grupo de pesquisa. E eu estou aqui recebendo algumas pessoas que gostam muito de cinema para a gente conversar sobre dois filmes que têm o mesmo gênero, apesar de serem filmes bem diferentes. O primeiro filme é o Mangue Negro, de 2008, do diretor brasileiro Rodrigo Aragão, lá do Espírito Santo, que é um filme que eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês. Numa comunidade de pescadores à beira de um manguezal, zumbis canibais começam a atacar. Em meio ao caos, o jovem Luiz descobre sua habilidade com o machado, arma usada para matar as criaturas. Além de lutar pela própria vida, ele tenta proteger Raquel, por quem nutre um amor platônico. Esse é o primeiro filme que a gente vai conversar. E o segundo, Os Mortos Não Morrem, que já é um filme do ano passado, do Ginger Mush. E a sinopse do filme é a seguinte: os cidadãos da pacata cidadezinha de Centerville são atacados por zumbis quando os mortos se levantam de seus túmulos. E para conversar com a gente sobre esses dois filmes, a gente tem aqui o professor Felipe Nóbrega, que é um cinéfilo aqui do Rio Grande, gosta bastante de cinema, e o professor Regis Garcia, que também é outro cinéfilo apaixonado. E aí, pessoal, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho para eu poder parar de falar.
Então, boa noite, bom dia, ou
Boa
qualquer
noite, boa
horário, boa
noite,
noite,
boa
né?
noite, boa noite.
Então, de novo a gente gravando um programa de cinema e com o Regis aqui mais uma vez também. E é isso aí, é lembrar os tempos de locadora pra mim sempre.
É, para mim não é lembrar os tempos de locador, lembrar os tempos de aprisionamento com os filmes na locadora. Eu tenho uma paixão pelo cinema que ela é um pouco complexa nesse sentido que ela é paixão e ódio ao mesmo tempo, né? Eu vivi muito tempo sem muitas atividades fora de casa, sou um sujeito de uma espécie de reclusão social e o cinema foi uma maneira de me conectar com o mundo. Então estou aqui para me conectar também de alguma forma com o mundo do cinema de novo, depois de uma espécie de liberdade voltando a ficar aprisionado. Então era isso, queria contribuir de alguma forma para uma relação de aprisionamento afetivo com vocês.
Então, e o primeiro filme que a gente pode começar comentando, acho que é o filme mais antigo, que é de mais de 10 anos atrás, que é o Mangue Negro. Ele é um filme bastante importante para o gênero, porque ele meio que inaugurou, né, essa coisa aqui no Brasil. É uma produção bem, não vou chamar de primitiva, porque ela tem muitas coisas interessantes ali. Ela foi gravada pelo Rodrigo Aragão lá no quintal da casa dele, lá em Guarapari, né? E para esse tipo de cenário, assim, ele até que foi bastante bem, né? Tem uns enquadramentos bem interessantes, bastante coisa que a gente vai destacar hoje aqui para vocês. O que que você achou do filme, Regis?
Quando o Felipe conversou comigo para a gente pensar, né, o que a gente vai assistir para conversar e tal. E aí ele falou, né, dos mortos não morrem. E eu fiquei pensando, ah, será que é um filme com a mesma pegada, assim, para fazer um contraponto na mesma pegada? Pensei, cara, não, vamos pensar numa coisa que seja bem diferente.
Bem diferente,
Aí a primeira
né?
coisa que me veio na cabeça foram os clássicos, né? Pensei no Romero, assim por diante. Aí eu percebi que talvez ficasse com uma disparidade que não fosse, uma assimetria, digamos assim, que não fosse relevante. Eu pensei, não, vou fazer uma coisa bem ruim mesmo, assim, você vê uma coisa bem complexamente construída para que a gente possa pensar então nesse cenário diferente mesmo de construção de cinema, que, né, que não é o nosso. Porque quando você vê o elenco dos Mortos Não Morrem, você
Sim,
leva um susto, né?
exato.
Como juntou todo aquele pessoal,
É
né?
assustador, assim. Eu me lembro que eu tava na época da construção do filme e aparecendo, né? Ah, fulano confirmou que vai participar do filme. Ficava, nossa, tipo, não parava de aparecer gente legal. E aí você tem um contraponto absoluto disso, assim, que é o outro polo, que é o filme do Aragão, né? Você não tem absolutamente nada de conhecido ali. E talvez isso seja super mágico no filme, né? Você tem um filme que trabalha com tão pouco num sentido, não num sentido estético, mas num sentido objetivo mesmo, né? De pouco recurso e assim por diante, e consegue um resultado tão interessante, não só pela particularidade de ser o primeiro filme do gênero no Brasil, até onde eu sei, né? O primeiro filme que trabalha com essa proposta do zumbi e tudo mais, mas por ser um filme que, de alguma forma, consegue muito a partir de um exercício de um cara que trabalhava com isso em outros contextos e acaba, né, transportando para esse cinema independente com uma inovação, digamos assim, no Brasil. Eu não sei se o Mangue Negro talvez seja o melhor filme do gênero no Brasil, porque eu não conheço muitos
Sim,
outros.
Sim, também não. Esse, né, foi também a minha surpresa.
Eu fiquei pensando muito sobre isso, se tinham outros filmes no Brasil desse gênero, mas pelo que eu sei, tem muito pouco a se discutir sobre isso, exceto pelo Mangue Negro, né? Então talvez esse seja o grande mérito do filme. Agora, o filme em si, ele é bem contestável, assim, sobre ser um filme realmente muito bom ou não. Bom, a gente pode dar spoiler aqui, isso não é um problema.
Pode,
né?
Não. Pode. Eu acho que não é nem ser bom ou ruim pra mim, ele é feito. É um filme que eu digo assim, ó, alguém com vontade de fazer, assim. Tipo,
é verdade.
Bem, eu tenho vontade de fazer e um gênero que... Pra mim é muito isso, assim, porque é como se não tivesse regras dentro de um cinema nacional, assim. Porque tu tem todos os cânones dos Estados Unidos, Hollywood, mas tem uma jogada ali que... Parece que tem coisas que só aqui aquilo poderia ser feito.
Mas você sabe que eu achei, vendo assim, muitas das cenas e tal, ele seguiu várias regras cinematográficas.
Sim.
Foi bem... tem muita cinematografia ali que a gente já conhece. Tem aqueles enquadramentos de novela.
Ah, não, acho que disso, do formatinho, ele... Claro, ele vai seguindo. Eu acho que o trajeto do filme em si, tu já sabe. Eu acho que ele... Ele tem algumas coisas que é de inserção de coisa muito brasileira. Ele acho que é a coisa do mangue mesmo, assim. Como é que tu leva pra um cenário que não é asfalto, não é Hollywood, eles não vão andar na campina verdezinha, os zumbis devagarinho, e é um lodaçal, assim. Então é muito... me dá muita aflição aquele lodo ali, aquele mangue.
É uma surpresa, né? Assim, é a tentativa do susto e assim por diante. Só que, claro, tem uns elementos... A gente sabe quando a coisa técnica pega... você tem umas limitações que elas acabam ficando muito caricatas.
Pra você, então, qual foi a principal?
Cara, eu tenho um problema seríssimo com aqueles... Depois eu fui pesquisar pra ver como é que se chamava os animatronics, né?
Sim,
os robôs,
sim, gente, mas aquilo foi legal pra caramba.
Assim, pelo que eu entendi, o Aragão é um cara que trabalhava com aquilo, né?
Ele
trabalhava
entendi,
com maquiagem, trabalhava, né, com essas tecnologias, digamos assim.
Efeitos especiais. Cara, lá no Espírito Santo, que é um cenário super difícil para cinema.
Eu imagino que...
Imagina para efeitos especiais.
E ele resolveu que ele ia colocar isso no filme. Só que ele coloca muito.
É pesado, né? Ali tem peso...
Um peso brutal, um exercício estético sem tamanho aquilo ali. Porque me parece o seguinte, é um cara que tava com muito tesão em fazer aquilo, tava com muita vontade de mostrar o serviço dele como maquiador e assim por diante. Cara, é um gore sem tamanho o negócio, assim, porque é morte atrás de morte, animatrônica atrás de animatrônica. Eu, honestamente, acho que passou um pouco da medida. Tem cenas que são muito legais, como a primeira, que aparece o primeiro robô, né?
Ah, sim.
Mas depois vai ficando cansativo, porque você tem aquela inserção várias e várias vezes, como o cara querendo mostrar um trabalho que já estava bem feito, que talvez não precisasse chegar...
Ele cansa, ele me cansa. Eu acho assim, ó, ele me cansa no início. Ele custa muito a começar pra mim, velho. É lá pela meia hora que é aquela cena que é quando eu acho que eles caem da jangada ali, os dois ali no mangue. Ali pra mim começa o filme. Antes é uma. Vamos lá, e aquilo não começa, e tu tem esse cansaço, porque tu já tem esse cansaço que tu fala na primeira meia hora. E o problema é tu carregar em diante. Só que pra mim o que salva é a entrada dos personagens coadjuvantes, tipo a dona Benedita, né? Não, a entrada dela é uma virada no filme.
Talvez, pra mim, o grande ponto, o ápice, o clímax do filme, é eles chegando com a Raquel, né, semi-morta já, na casa da Benedita, e a Benedita tentando oferecer soluções pra salvar ela com o veneno do baiacu e assim por diante. Ali, inclusive, depois a gente pode conversar sobre isso, mas pra mim tem um momento filosófico do filme, né? Tem um momento em que a Benedita diz algo como, tipo, isso aqui já tá morto, não tem como...
Sim, mas já tá tudo morto, que é essa, então é essa, eu digo, já começou a discussão de educação ambiental, que eu digo, essa parte da educação ambiental.
Essa parte pro final, porque é o mote do
porque
filme.
Ela fala, mas ao mesmo tempo eu acho que a entrada da dona Benedita, pra mim, é o sítio do Capamã, é o Monteiro Lobato.
É
o Monteiro Lobato numa versão, o Aranha Verso, é o Lobato Verso ali e tal. Tipo, o que que seria o Sítio do Capão Amarelo em terror? É aquilo ali.
Mas voltando à fala dos animatronics, tu sabe que logo que um dos primeiros apareceu, que mexia assim uma parte
lábio,
da boca, o lábio, eu não tinha tinha certeza se era uma pessoa ou se era um robô. Eu demorei a entender, porque tá muito bom, realmente. Se for pensar num efeito especial, né? Num efeito especial não, mas numa produção dessa, mais de 10 anos atrás, lá no Espírito Santo, pô, tá muito legal. E eu demorei a sacar que era robô. Acho que mais pra frente, numa hora que ele... concordo que exagera na demonstração dessa possibilidade de usar os
assim, robôs. É genial, mas é aquele negócio de você gostar tanto de uma coisa que você faz e exaustão fica cansativo, assim. Se ele tivesse dosado, talvez, melhor o uso do recurso, que é um recurso que ficou fantástico, eu concordo totalmente com você. Não teria ficado.
E se pensar, o corte do filme é grande. Ele no final, ele não é tipo, o que tu espera? 90 minutos? Tu espera, vamos dizer assim, até 80. Exato. Tu espera assim, ó, entre 80 e 90, tu espera. E quando tu vê que bateu 1h30 e ainda não tá chegando no que é a cena final, isso me cansou. Parece que tem várias cenas finais.
É verdade.
É final. E não vai.
Uma
e tu sabe pelo tempo.
Tá longe do final.
Uma hora e meia tá muito longe do final.
Mas o que dá pista de que nunca vai acabar é aquela história que ele sempre quer falar sobre o amor. É o Luiz, que é o personagem, vou chamar de protagonista, ele é o protagonista. Que faz o casal com a Raquel, e ele sempre quer se declarar,
mas ela não dá match pra ele no início, não tem o match
aquilo,
dela
tu sabe que não. Enquanto ele tá fazendo aquilo, nunca vai
mas ela, primeiro ela nega ele, primeiro ela meio que nem pensar, e depois eu acho que ele mata tanto zumbi que ele começa a ficar bom, né?
Ele vira
o MacGyver dos zumbis.
Honestamente, eu não sei se ele começa a ficar atraente pra ela, se ela realmente já tá totalmente...
Só sobrou...
Dane-se, isso.
Tipo, ele tá me protegendo, porque, chega uma hora que eu disse... Pô, ela tá sendo sem vergonha se ela não der atenção pro cara, porque o cara tá movendo o mundo pra ela não dar nada com ela, né? Tipo, ele quer contar, e a gente nunca sabe... O que ele quer contar,
O que
né?
ele quer contar é que ele gosta dela. E aí isso move, né, a narrativa. E claro, a gente tá falando aqui de spoiler, mas ele não fala. Ele acabou o filme sem falar.
E o que ele falaria?
Que gosta dela. Esse é o negócio que a gente já fica esperando. Agora, falando da maquiagem, você sabe que é um grande exagero, né? Todas as maquiagens e tal. Mas sabe que eu reparei que alguns personagens que são caracterizados com essa maquiagem pesada... Né? E os principais, os que se movimentam mais pelo filme, eles não têm essa maquiagem. Quem tem a maquiagem é o pai da Raquel,
a mãe,
que é esquisitíssimo, né? Que fica tomando café assim, jogando na cara. Tem a mãe dela, que é uma pessoa doente, de acamada. Tem a dona Benedita, que também não sai da casa. Eu não sei se era uma questão de não pode se mexer muito porque senão cai, ou se era algum sinal ali pra gente entender... A diferença entre os núcleos.
Talvez assim. As duas coisas.
E são sempre as pessoas mais velhas. São sempre os anciãos da jogada. Não, mas o senhor aquele que é o do final também, que é o da jangada, que cai, ele é o único que não é com mais idade. Mas os outros ali que circulam...
Mas eles não usam a maquiagem pesada.
Os que circulam no mangue são os anciãos com a maquiagem. Né? E tem sempre essa... E tá, eles representam polos diferentes. Tu tem bem marcado os três ali. Tu tem o pai, que é ruim, vamos dizer assim. O pai dela é o ruim. E quando eu vi ele a primeira vez, eu achei que ele era, alguma doença pra caracterizar.
Eu achei que ele já era um zumbi.
Isso. Não, mas na hora eu achei que poderia ser uma coisa de doença caracterizando algo. Aí daqui a pouco mostra a mãe. Tipo, a mãe é um meio termo, porque ela tá acamada.
A gente não consegue ver direito.
E o bom é a dona Benedita. Tu tem as três figuras ali de bom, quase o do meio, e o ruim ali naquele jogo dos três.
Dona Benedita, que inclusive é feita por um ator.
É um ator.
Né? Você primeiro, a primeira vez que a gente escuta a voz é esquisito. Só que depois você vai entrando no jogo porque o cara é bom mesmo. Ele fez um bom trabalho com a dona Benedita. Até com a voz esquisita, ele... Fez uma coisa, assim, que concordo, da tia Anastácia, assim, né?
É uma apropriação do personagem,
ele com o tempo vai levando. Eu fiquei super curiosa pra entender o que ela ia fazer com a Raquel, pra salvar a Raquel com o veneno do baiacu. Aquele momento foi o momento que eu parei e realmente comecei a prestar atenção. Até chegar ali, eu tava meio... Com dificuldade.
Isso é interessante, né? Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com a mesma impressão, fiquei com o mesmo sentimento. Aí agora, assistindo novamente, pra gente conversar sobre ele, eu voltei no início do filme pra assistir com mais atenção, e aquela parte que é a parte enfadonha lá, dos jangadeiros e tudo mais, que ela é realmente muito arrastada, meio cansativa, mas ela fica mais interessante. Porque talvez aquele início se conecte com aquele meio ali da Benedita conversando, porque tem toda uma espécie de filosofia sobre o espaço do mangue.
E tem um tempo morto ali, eu acho que o tempo é morto na jogada, porque é tudo muito escuro, tu não tem transição de luz quase. quase nunca. É no início que tu tem umas transições e depois tu não tem mais. Tanto é que eu achava, será que eu tô com uma cópia pirata? Não, não. Será que eu estou com uma cópia pirata? Eu pensei. E aí, será que a que eu encomendei veio assim? Aí eu percebi que não, é do filme mesmo. Porque eu baixei toda a luz pra ver assim na televisão. Eu não, tá mal, não, é realmente muito pesado. Eu acho que esse peso, o tempo também fica um tempo morto.
Mas né? eu vou voltar a dizer, né, que tem uma coisa que é muito interessante nesse filme, que é essa apropriação dos elementos faltantes, digamos assim, tecnicamente, para você criar uma atmosfera que é bacana também. Porque, por exemplo, é muito difícil você fazer uma iluminação num lugar que nem um mangue, por
eu
exemplo.
Como é que faz?
Eu não sou. Eu ia falar da parte da lua.
É muito difícil você fazer isso. E ele fez muito bem.
Porque tá todo o filme, ele é bem, bem, bem preto, né? Tem muitas cores escuras. E na parte da lua tá tudo prateado, assim, que ele quer falar, daquela. Ai, não, a dona Benedita fala, não anda na luz da lua pra ninguém
vai
te
sombras,
ver. Então. E eu achei que as cores estão bem ali, estão casando bem com o filme. E todas as cores das pessoas também, das maquiagens, são todas bem escuras, fortes, pesadas, né?
Eu acho que eles usam isso muito a favor, assim, porque tem uma limitação técnica. Você imagina, pelo que eu vi, o recurso para fazer o filme inteiro com tudo foi mais ou menos R$50 mil, né?
Meu Deus!
Né?
É uma grana considerável, mas para você colocar uma iluminação no meio do mangue, considerável, para você conseguir tirar um mangue limpo, digamos assim, para as telas, você precisa de muito mais que isso, só iluminação, talvez, né? Então, certamente ali eles tiveram que usar o recurso natural e os melhores momentos para fazer. Então, é essa parte que eu acho muito legal do ponto de vista técnico do filme, que parece que eles se apropriam muito do que eles têm, e isso dá uma espécie... e aqui não em tom pejorativo, mas uma espécie de brasilidade também pro negócio, né? Que essa coisa meio do vamos fazer e vamos lá e vamos dar jeito. Eu achei isso muito bacana no filme também.
O que eu achei que foi interessante que li sobre o Rodrigo, que é o diretor, é que o pai dele era um mágico, né? Então eu acho que isso casa muito com essa vontade de querer fazer coisas fantásticas.
Fantástico, sem dúvida.
E aí ir pra um cinema.
E num limiar,
gênero,
assim, porque isso é a fantasia do outro mundo,
exato,
assim, da enganação possível.
Tudo, ele deve ter crescido com essa coisa, assim, né? E fica bonito depois que você descobre isso. Eu li sobre ele depois que eu assisti o filme, e aí eu comecei a gostar mais, passei a gostar mais. Falei, pô, isso é legal.
É isso, quando eu sugeri a ideia da gente pensar o filme, assim, eu pensei muito sobre isso, né? No quanto ele é um filme difícil, mas no quanto ele é um filme que fica agradável com o tempo.
Uhum.
No quanto a gente vai percebendo o quanto ele foi necessário, talvez, pra incentivar uma parte de gente a fazer muita coisa com recursos limitados.
E ele fica, eu assisti ele faz umas 2 semanas, aí hoje eu vi de novo uns bons pedaços que eu queria retomar umas coisas, e ao mesmo tempo eu digo, cara, eu sei que eu vou me lembrar dele por muito tempo.
Uhum.
É uma sensação que eu vou me lembrar. Que a gente assiste, termina e tu sabe disso. Por isso que às vezes tem vontade de ver de novo. Porque tu fica nessa, aquela cena, aquela não sei o que mais. E ele conseguir deixar esse resíduo, assim, essa coisa do filme.
Uhum.
Pô, é um primeiro filme de zumbi nacional que mesmo com toda a limitação brinca com a gente, com essa coisa do mágico. Agora que tu falas, tipo... Tá, ele nos joga alguma coisa. E a gente fica com aquela coisa ali, tipo, sabe? É isso que eu vou me lembrar dele, pelo menos.
Do ponto de vista técnico, assim, na questão de cinema, o que eu diria que foi pior não seria nem a maquiagem, porque eu ainda acho que aquilo é um sinal pra alguma coisa. Eu acho que aquilo foi alguma comunicação com a gente. O que pra mim é pior é a atuação do... as pessoas atuam muito mal no filme. Realmente muito mal. Acho que o único que atua bem logo de primeira é o Luiz, que é um cara que também não tem tantas falas assim. Ele tem mais uma ação depois, né? No decorrer do filme. Mas todos os outros são bem ruins. E depois vem a Benedita, a dona Benedita, que começa estranho, mas fica bom.
Você que ela recorre ao caricato, né?
Recorre
ao caricato ali. Isso é legal também, porque você tem personagens ali que são caricatas, e quando recorre ao caricato, é agradável.
Tu compra a ideia. Depois do estranhamento, a ideia é comprada.
Mas eu não entendi por que foi o caricato ali. Porque tava tudo tão meio sério, e de repente chega um cara fantasiado de uma senhora.
Mas aqui não é um arquétipo, assim, já quase chegando no outro filme, é aquele arquétipo do é quase uma coisa grega, assim, de ter o narrador, não é o narrador, mas o Tiresias da jogada, assim, aquela coisa da sabedoria,
o vidente,
tu tem sempre essa figura.
Os arquétipos.
E ela tá situada no meio da história. Ela entra no meio.
Ela é a mentora
do que vai se... O filme anda pra chegar nela. Uhum. E depois dela, ele anda pro final. Assim, tu vê que ali chegou num limite da situação que não tem mais salvação, não sei se é essa palavra, mas, tipo, é daqui pro fim depois. Uhum. Não tem, ela chegou pra...
Agora, pra gente fechar o assunto das maquiagens, eu achei as maquiagens dos zumbis bem legais.
Ah, sim.
As dos zumbis estavam legais, as das pessoas normais é que não.
Maquiagem boa, animatronics legal, exagerado. Uma maquiagem é boa
a
mesmo.
A maquiagem tava boa, tava bem feita ali.
Se a gente parar pra pensar nos grandes clássicos de zumbi, não perde nada.
Assim, não,
se
você parar não, pra pensar não,
naquela
não,
coisa
tá.
Explosiva. Explosiva da maquiagem, né? Aquela maquiagem que derrete, aquilo tá perfeito, assim, genial.
Uma curiosidade que eu tenho aqui, eu fiquei pensando, lembrei agora, na verdade, se vocês sabem disso, se leram, o que, que tem a ver o limão queimado?
Pois é, achei interessante, não, eu não sei.
Não sabe.
Vamos, ah, é que vamos nem o, aquele pó amarelo da mãe, não, no Bacurau, a mãe também tem esses filmes que tem algum elemento que tu nunca sabe o que é, e o diretor não explica.
Mas não tem resposta, porque você vê. E você vê que tem ali um diálogo. É o Luiz que tem esse negócio de colocar... Ah, minha mãe sempre queimava o limão e botava na minha pele. Ele tentou fazer isso na Raquel, a Raquel não deixou. É. Mas a dona Benedita conhecia esse negócio. Então a gente fica assim, o que, que é isso? Será que existe? Até dei uma procurada se isso é alguma coisa lá do Espírito Santo. Não encontrei.
Você não achou?
Quero descobrir.
Pois é, eu achei interessante, me chamou a atenção agora nessa segunda olhada também. Mas não, realmente, não, nunca tinha
não
ouvido falar sobre isso. Eu acho legal que ela diz pra ele algo como, se você passar esse mim, eu bato em você de novo. Acho que não coloca. Me parece que é um negócio meio de cicatrizar, assim, né? Assim, grosso modo, como coisa medicinal, é uma coisa de cicatrização. Mas assim, não tem muita lógica se você parar pra pensar, porque não é uma coisa bem difundida e assim por diante.
É, eu não faço ideia. E aquilo me deixou bem, bem apegada. Eu fiquei tentando procurar em que outros momentos esse limão queimado ia aparecer e depois ele sumiu.
Você sabe que, na verdade, toda vez que isso acontece, o que mais me chamava atenção não era o próprio limão, era a ideia de que ele sempre repetia a mesma coisa. Né?
Então,
tipo,
é a minha mãe.
Talvez essa ideia do ser a mãe, essa coisa afetiva, de você tentar oferecer algo seu pra ajudar o outro, não sei, talvez tenha algo nesse sentido. Ele também é um cara estranho naquele início, né? É o cara, porque isso também fica bem claro, ele é o cara da mamãe, porque ele é um cara...
A gente começa não com uma má impressão dele, porque ele tá ali vigiando a Raquel.
É, exatamente.
Então ele é um stalker, né?
Ele começa assim.
É difícil de gostar do mocinho, né? No ponto de vista de ter uma empatia, tanto é que eu não criei empatia por ele, mas pelo um dos jangadeiros, que depois no final vai aparecer de novo, né?
Vivo.
O que fica é
o
que fica vivo.
O
mais velho.
Agenor.
Ele, pra mim, é o herói. Pra mim, a melhor sequência de zumbis é a sequência, pensar tudo que compõe. É ali, é desesperador, ele grita, ele pede ajuda. É muito palpável que ele tá num desespero, porque eles não conseguem andar no meio do mangue. Isso é muito ruim. E o zumbi também não conseguiria andar, né? A gente vê aquele zumbi que anda devagar. Tipo, tá em pé de igualdade agora ali, os dois, né? E no final, ele ressurge como um herói, assim, sabe? Do Game of Thrones na montanha, sei lá.
E se a gente lembrar do diálogo dele lá na jangada, ele já se anuncia. Ninguém anda melhor nesse mangue.
Exato. Mas eu acho que depois ele... Mas isso, pra mim, ele cagaceia depois. Ele fala, ele paga de herói, mas na hora o herói grita muito por socorro depois.
Mas é ele que depois chega com o facão no final.
Então, e mesmo assim, eu continuo achando ele muito mais empático do que o que é pra ser o suposto mocinho.
Ah, com certeza.
Eu queria ver ele.
É que o Luiz faz esse personagem mais esquisitão, né? Ele é meio esquisitão, não fala muito, obedece todo mundo manda ele calar a boca.
É um bundão,
né? Ele tá sempre sendo ameaçado.
Bundão.
E tem ali uns personagens estranhos também. Tem aquele cara que vai buscar os caranguejos e acaba morrendo, que é muito, muito, muito ruim. Aquela atuação dele, ha-ha-ha.
É
uma risada estranha, tudo... E aquele outro ator que eu até pensei que era o cara do Choque de Cultura.
Meu Deus!
O Totoro? Não é do Choque de Cultura.
É o Porta dos Fundos, que apresentava.
Eu achei que era o cara, eu falei, gente, deve ter sido o começo da carreira dele. Aí depois vi que não era. Mas tem muitos atores que não aparecem mais no filme, né?
Tem.
Foram despedidos no meio do filme.
Viraram zumbi, professor. Não tem.
É
muito fácil. O filme de zumbi é fácil de tu acabar com o personagem, né? Fica barato o filme. Começa a ter menos ator, menos camarim, tá mais barato.
Você faça que nem no filme do Jarush, né? Você não tem ali o zumbi barato, você tem zumbi
zumbi caríssimo caro, ali, né? Você, gente, o que deve você, ser o camarim do zumbi.
O
ali.
Primeiro zumbi que você vê lá é um zumbi que se compra com muita grana.
Isso, né? não, ali é caro.
Mas no Mangue, o interessante é que eu fiquei com a impressão, honestamente, vocês perguntaram, né? Ah, por que será que a Benedita é interpretada lá? Né? É. A gente voltou no teatro grego.
Voltando pra Benedita, pensar. Ela é o nosso personagem.
Sabe que eu fico com a impressão de que não tinha muita gente pra topar fazer o filme.
Então, eu, em determinado momento eu tive, tipo, tá, faltou uma mulher, uma conhecida mulher que topasse fazer aquilo. Eu tive realmente que aquilo não foi uma escolha compulsória. Tipo, não tem quem faça. Então...
Eu não digo nem com maldade, sabe? Não, digo porque eu já convidei gente pra fazer coisas minhas e não tinha gente pra fazer, você pega aqui.
Você acha que a Dona Benedita, o mesmo ator, faz a mãe da Raquel?
Eu não, a gente tem que ver os créditos.
Eu pensei nisso, boa.
Porque também eu acho que é um homem. Eu fiquei...
Não, a mãe da Raquel é um homem também.
Então.
Com certeza, com certeza.
Não sabia se era.
Não dá pra saber muito bem, assim. Não, ela também tá com muita maquiagem e tal. E tá sempre muito mal iluminada, de propósito. Eu achei que é o mesmo ator.
Boa. Vou dar uma olhada.
E aí, vocês recomendam um Mangue
claro,
Negro do
claro,
Rodrigo Aragão?
Eu tenho,
qual
eu recomendo
nosso veredito final?
Sem dúvida.
Eu recomendo sem nenhum medo. É pra ir com felicidade. Sem mas dúvida. Aguenta os primeiros 20 minutos.
Quer dizer, sem
aguenta.
Dúvida, mas
não,
com algum medo.
Aguenta
mais,
os primeiros 20.
Mais 35. Porque é duro.
Vai assistindo.
Isso. Dá pra ir fazer o café? E voltar se a televisão tá perto e tal, não mata ninguém. Mas dá pra ir ao banheiro.
Não
né,
perca uma não... passagem da Benedita.
Isso.
Lá no
mas é lá para o 45,
então,
50
minutos. E dá pra ser um curta da Benedita. Eu acho que a gente pode iniciar um movimento pra ela ter um personagem, um não é feat, como é que chama quando segue o personagem? Spin-off da Benedita.
Mas isso que você tá falando é interessante, né? Porque, na verdade, é um diretor que veio dos curtas. Então talvez essa pegada de estender um longa como foi estendido, né?
Sendo, não é muito tempo.
É um baita tempo. Então talvez seja pequenos curtas, né? Que você vai encontrando ali que são
quase um jogo de videogame que tu vai passando.
Outros,
pronto, a gente já vai chegar no 1917 já, o filme de guerra, né? Isso é igual, são fases que a gente vai passando.
Mas ele gosta muito desse tema, pelo que eu vi aqui na minha... rápida pesquisa, entre os filmes que ele tem, o Mangue Negro é o primeiro, depois vem A Noite dos Chupacabras, e depois vem Mar Negro, de novo, e depois vem As Fábulas Negras, de novo, depois A Mata Negra. Ele gosta muito dessa coisa. E depois, por último, O Cemitério das Almas Perdidas. Ele tem esses filmes
Esse eu não conheço os outros, eu passei o olho também, nunca assisti nenhum dos outros, né, como eu assisti o Mangue. Mas me pareceu bem interessante o Mar Negro, porque parece que é uma proposta muito parecida, pelo que eu vi, com o do Mangue. É muito parecida mesmo. A caracterização das personagens e assim por diante. É algo a se assistir, eu suponho. Né? Não sei.
Então tá aí, tá super recomendado pelos nossos especialistas. E aí a gente começa agora a falar sobre Os Mortos Não Morrem, que é um filme do ano passado, 2019. E o que vocês fariam aí de contraponto com Mangue Negro? Tem bastante contraponto pra fazer, isso é o que não falta. Mas é também um filme de zumbi, né?
Então, esse foi o meu filme, que a gente... Quando, tá, cada um escolhe um e eu digo... Quando eu assisti ele a primeira vez, eu assisti também vindo daquele impacto de um elenco enorme, vai pelo Twitter acompanhando e junta o Bill Murray com a Tilda Swinton, tá, e vai virando aquele samba louco ali, parece um filme do Wes Anderson, porque tá todo mundo junto, é amigo do cara e tal. E à medida que foi aparecendo o filme, as críticas também eram porrada, porrada e porrada. Eu digo, não, e aí eu fui assistir e eu, tá... Porque a gente sabe que os filmes do Jim Jarmusch são uma outra pegada. Tu já não espera um filme de zumbi. Isso nunca eu esperei. Mas ele não só não me pareceu ruim, como eu gostei muito quando eu assisti. Eu terminei ele, eu disse, cara, o que eu acabei de assistir é um bagulho muito legal. Assim, tipo, eu quero ver de novo, sabe? Porque nada faz sentido, mas tá tudo ali. Agora, porque a minha dúvida é que filme ele é. Eu assisto ele porque eu não sei que filme ele é. Eu não sei se ele é um filme de zumbi, eu não sei se ele é um filme dentro de um filme, eu não sei se é o Jim Jarmusch brincando que tá fazendo, mostrando pra nós que dá pra fazer um filme de zumbi como se fosse um filme, por exemplo, de romance, como ele faz com o próprio Bill Murray no Flores Partidas, que o andamento é muito parecido, né? Os amigos estão ali também. Tipo, é como se ele estivesse brincando com o gênero. E quando aquela passagem inicial... que o personagem do Adam Driver diz da música tema, tipo, que ele bota a música ali dos Mortos Não Morrem, e aí diz, ah, por que essa música? Ah, porque essa é a música tema do filme. Tipo, quando ele abre essa porta dentro do filme, eu digo, tá, agora eu tô dentro de outra coisa, né? Daqui pra diante, eu já entendi que isso aqui é sacanagem, e vamos lá, eu não sei se... Que filme é, Regis? Eu assisti pela terceira vez e eu continuo assim, que porra é essa?
Eu tenho a mesma impressão que você, assim, não é um filme que... Porque mistura tudo, né? Um filme de... Não dá pra chamar ele de um filme de gênero, assim, propriamente.
É, de que gênero, né?
Não tem uma definição muito clara. Em algum ponto você tem uma nave espacial.
Essa é a minha única dúvida.
Isso é fantástico, né? Você estraga, não estraga... No DVD que eu comprei...
Isso, ah, que bom, tu comprou também. O teu demorou a chegar ou não?
Meu, não, foi rápido.
Foi em seguida de Cannes também. O meu passou em Cannes e eu encomendei.
No DVD que eu comprei, no final, o sujeito que coloca a legenda no DVD, na legenda que eu tenho...
Isso,
ele coloca
isso.
Algo como assim, porque filme ruim é bom.
Isso, claro, é a mesma... Não, mas não que legenda vem no DVD, é a terceira legenda. É o subtítulo 3 ali. A amarelinha?
Amarela.
Isso, é porque o branco me incomoda.
E aí? Filme ruim é bom. Eu falei, é isso. Não tem gênero, é filme ruim.
É
filme ruim. Mas é filme ruim é bom, né? Tem um filme que eu ainda não consegui definir dessa mesma maneira, que é o Marte Ataca.
Marte Ataca, do Tim Burton, né?
Cara, eu não consigo assistir o Marte Ataca e entender e digerir ele tranquilamente, porque tá no mesmo escopo, assim, é um elenco fantástico, um elenco gigantesco. Com muita grana pra produção, um diretor incrível.
Ele tava bancado ali por todo o estúdio.
Cara, e é um filme que eu assisto e eu sempre fico assim...
que é isso? Que foi isso que eu vi?
Então eu fico com a mesma impressão que você. É. Agora, eu acho que dá pra categorizar ele como filme de zumbi.
Ah,
dá,
eu não vejo por que não.
Eu também acho. Não, no final eu também acho, mas eu acho que é... todo mundo que é brincando com o próprio gênero, mas em determinado momento é levando o gênero pra algum lugar.
Ah,
é como se ele levasse o gênero pra uma atmosfera dele, dramática, que ele sempre filmou, ele faz aqueles filmes. Aquilo ali podia ser uma história numa cidadezinha, como ele já fez, com outros personagens e uma trama, porque, de novo, Bill Murray procurando o filho, que é o Flores Partidas.
É.
E o tempo das coisas é muito parecido, porque é um andamento de road movie o tempo todo, o filme se movimenta, ele não tem um cenário, ele anda na cidade, né, assim como Bill Murray no filme anda procurando e atrás das mulheres que ele vai e tal. E quando tu vê, só que agora ele é o xerife e tem aquela antítese ali dos dois, aquele filme de os bromance que tem, daqueles filmes dos dois policial ali, o novo e o velho, brincando com isso. E a sensação que eu tenho é essa, ele leva o filme de gênero zumbi pra uma área do drama, como se, tá, agora no próximo não vai ter sacanagem, no próximo eu vou fazer realmente dois zumbis se apaixonando e é isso, quase isso.
Mas a gente
assim.
Já tem aí vampiro se apaixonando, não tem problema.
Ah, não,
mas é aquele drama complexo da, que é o drama é tipicamente do Bill Murray, né, que é o drama comédia.
Fastiado
também,
ali,
porque
cansado.
Você tem, eu acho que o movimento, por exemplo, do encontro e desencontro é muito parecido também, né, do Lost in Translation, é tudo muito, porque ele me parece sempre como o protagonista dos filmes, que ele carrega os filmes naquele
isto.
Passo dele.
Isto, é ele que deixa os filmes assim. Mas será que são os filmes pensados pra ele? Porque ali a Tilda Swinton fazia, ela também carrega o filme
também.
Com o Bill Murray,
também.
Né? Porque ela faz filmes em que ela carrega o tempo dos filmes.
É.
Eu ia
né?
fazer essa pergunta, o que vocês acharam da personagem da Tilda?
Eu ia fazer a pergunta, o que é a personagem da Tilda Swinton?
Eu acho que ele aproveita bem o que... Ela deve ser uma atriz, assim, que todo diretor, diretora gostaria de trabalhar, porque ela pode trabalhar com muitas coisas. Ela é uma pessoa muito estranha no sentido positivo da coisa toda. Ela pode ser milhões de personagens, né? E ela foi uma personagem esquisita nesse filme também, né? Foi bem... O personagem dela é bem complexo.
Então, tem uma fala do personagem da Adam Driver, que é no final, que é quando tem a espaçonave, ainda anotei aqui, que é quando estão os dois dentro do carro olhando o que tá acontecendo, e aí aquilo ali é como se não tivesse no roteiro, nem do da cabeça do personagem que ele sabe. E eles assim, bem, isso foi inesperado. Tipo, aquilo ali é quase como a chuva de sapos do Magnolia. Olha que gurizada, o que é inesperado é isso aqui, o resto tá tudo, vocês já sabem como é.
Aliás, né, esse filme faz uma coisa, pra mim, uma das coisas mais geniais do filme, sem dúvida, que é não se importar com a questão da gênese.
Sim,
zumbi.
Sim.
A gente já sabe que é zumbi, basicamente todo mundo sabe que é zumbi, o ermitão sabe que é zumbi, as crianças sabem que é zumbi.
E aí eu queria puxar, o ermitão é a Dona Benedita. Eles cumprem o mesmo papel de teatro grego, de ser o grande observador do cenário inteiro, porque o Tom Waits tá sempre, que é o Bob, ele tá sempre com o binóculo, a gente vê o ponto de vista, tem várias sequências que é o ponto de vista dele no binóculo.
Quase no presente.
Ele tá observando aquilo tudo.
Eu achei tão engraçada aquela cena dele, porque tem a Selena Gomez, né?
Sim.
E foi tão engraçada a hora que eu notei as estrelinhas em volta dela, que quando ele se apaixona, né? Porque é a primeira vez que eles têm contato. E eu demorei a entender que era o ponto de vista dele. A gente tava vendo o que ele tava vendo, né? Aquilo foi bem interessante. Aquilo foi inesperado pra mim
então,
no filme.
Então, tu tem esse... E aí eu acho que é o Gen Jarmusch mesmo, de ir colocando coisas que dentro do gênero ele consegue jogar uma outra luz. Por exemplo, eu fiquei com uma personagem que eu gostei, que ela tem duas cenas pra mim de caracterização de personagem numa narrativa que é genial, que é a garçonete. Por que a garçonete? A garçonete, quando tá dando um motivo, supostamente, dos zumbis ali, que tem a ver com a rota polar, e aí tem o ministro burro que fala que os cientistas não sabem nada, que é só um cientista, que é muito... Ela faz caras e bocas, e ela é uma personagem popular, vamos dizer assim, ela é o povo, trabalhando de garçonete ali, e ela entende que aqueles caras são uns idiota. Ela entende. Numa sequência daqui a pouco, ela tá conversando com a menina ali que tá com ela, e ela desconhece completamente coisas da cultura norte-americana como Fitzgerald, que é um diálogo, parece completamente apartado da coisa toda, mas caracteriza ela. Ela é aquela personagem que é o cidadão médio americano, que é o que me fez pensar em determinado momento, e aí o boné do Steve Buscemi me ajuda demais, que se aquele filme não é sobre os eleitores americanos no Trump. Porque em determinado momento eles têm uma frase que é todos os zumbis estão procurando as coisas que gostam. Sim. Tipo, eles vão... E que foi o povo americano na eleição? Ele procurou quem ele gosta. Ele foi em busca do Trump, né? Que é o referencial do prazer dele, sei lá se é essa palavra, mas... A garçonete, pra mim, representa essa média, tipo... É isso, ela acha os cientistas aquela fala brutal, burra do ministro, né? Do Trump... Mas ela também não tem a cultura letrada e tal. E eu achei isso uma sacada em duas sequências, assim. Que pra mim é quando desbarata a coisa. Será que não tá falando dos eleitores?
Eu acho que tá falando tanto dos eleitores, como também é uma crítica àquela coisa do consumismo exagerado.
Sim.
Tanto que ele repete essa coisa toda. E aí a gente coloca agora, nesse ponto em que estamos, né, atualmente, atual conjuntura, essa é uma crítica, né, desse momento. Assim como no Mangue Negro, ele lá falando sobre a destruição dos manguezais. Então, são dois filmes que aproveitaram, usaram o tema zumbi e aproveitaram pra fazer uma
crítica.
Mas
eu tava
bacana.
Com medo que fosse virar essa coisa de shopping center Madrugada dos Mortos. Sabe? Porque isso a gente já viu.
Um pouco,
Então, eu acho que é quase. O que me incomoda é o excesso de personagens dá um probleminha. Tipo, a Selena Gomez é um excesso ali. Tá todo. Tipo, tira ela dali. Não acontece nada se tirar ela efetivamente, né? E tal. Eu digo, então, aí a coisa tá. Tu vai levar pra um lugar Hollywoodzinho, shopping?
Eu acabei de lembrar uma coisa agora, você falando do Trump e tal. Que tem um momento que a primeira vez que o Adam Driver vê a Selena Gomez, ele fala: eu gosto dos mexicanos. Aí tá.
Claro,
tá
total.
Aí, por isso, é claro que é sobre os eleitores do Trump. Eu acho que esse é o ponto que faz a gente entender. Eu fiquei achando estranho esse comentário.
E você sabe que agora você tá falando, não tinha pensado nisso, pra falar a verdade, mas agora vocês estão colocando em pauta, é interessante a gente lembrar que o Adam Driver vai lá e corta a cabeça dela enquanto ela ainda não
isso.
É um zumbi, né?
Exato.
É como se você cortasse mal pela raiz ali, de alguma forma, também,
mesmo,
né?
Mas pra mim a melhor cortada de cabeça, e eu fiz screenshot de cena pra salvar, é o Danny Glover na loja.
Boa.
É genial ele matando com o cortador de grama numa coisa completamente away, assim, e tal, o gurizão. É aquele gurizão, é o nerd dos filmes anos 80, dos Conte Comigo, dos... Isso. E ele é magoado por ser chamado de nerd. Ele não gosta e tá na cara que ele é nerd. Sabe?
São as cenas que tem as maiores referências, talvez, ao cinema, né? De ficção científica, fantástico, de zumbi e tal. Tem ali o Enigma do Outro Mundo, né?
Isso, do cara.
Tem o carro, né?
Ele
estilo
fala,
Romero.
Comenta.
Isso, assim, isso.
Eu acho bem legal o uso daquela personagem, assim, pra você apresentar essas referências, porque é basicamente ele que vai apresentando, né, essa relação. E tem uma coisa que eu acho muito legal nisso também, que é aqueles zumbis, eles não são uns zumbis tão típicos, né? Primeiro aquele negócio da gênese mesmo, assim, os zumbis simplesmente levantam e você, tipo, ok, os zumbis levantaram.
Então, mudança na vida biológica, troca da rota, e aí eles
justamente
que é do sol.
Né? Porque é meio que nem o incidente Antares, se você pegar a literatura lá, assim, não tinha como enterrar, eles ficaram de cara, levantaram, e era isso, ninguém se preocupa muito, né, em saber se foi uma doença, se foi aquela coisa voodoo que aparece eventualmente. atualmente nos filmes, então não tem uma história de gêmeos. E os zumbis são meio mágicos, né? Porque eles não têm sangue, não. Isso é legal, assim, não, é muito. É o oposto, né? Aquela polaridade com o mangue lá. No mangue você tem sangue, uhum. Né? Não tem, você tem uma espécie de pó preto que sai.
Isso, é o pó. E eles comem qualquer parte do corpo também, que parte, ele é o braço, tem uma cena, eu acho que é. Eu acho que ele saindo, assim, que tu vê que ele tem uma... É o cara que tem uma das lojas aqui, eu me esqueci agora quem é, que é amigo do xerife. Ele sai comendo, assim, um braço e tu vê que, assim, é uma cena... É. Ele poderia ser um sanduíche, gente, aquela cena.
É o cara do motel.
Isso, o cara do motel. O cara do motel, tipo,
comendo um
cara,
braço de boa.
Qual o problema? Isso é o McDonald's, sabe? É o seu McLunch feliz, ele tá felizão ali e tal. Eu acho isso bem sacado, assim,
É bem interessante.
O que, que vocês destacam como ponto mais positivo do Mortos Não Morrem?
Ah, olha, pra mim o ponto mais positivo é brincar com a metalinguagem nas duas sequências do Essa é a Música Tema e lá o do final, quando não vai acabar bem. Porque é sempre assim, não vai acabar bem. Você sabe... Como é que você sabe que não vai acabar bem? Aí é... Ah, ele assume que leu o roteiro, né? Eu acho que essas duas deixam o filme em outro lugar. Só que é muito pouco. Eu entendo que pra um filme ele é muito pouco pra tu segurar toda a estrutura. E aí, claro, vai vir uma chuvarada de porrada. Mas aqueles dois momentos, pra mim, são assim... Aqueles dois momentos são os do auge, né?
E pra você, Regis?
Eu fico pensando que o que realmente me comove no filme, digamos assim, me faz achar o filme interessante, é o contrário. Talvez seja essa chuva de sujeitos ali que são conhecidos, né? Que se tornam desconhecidos no meio do negócio. Eles chamam a atenção, como as figuras que são. O Steve Shea mesmo, ele é um cara que tem um papel ali que é fantástico, porque eu fico com pena dele nesse sentido, né? Ele é um cara odioso. Todos os papéis dele são odiosos no cinema.
Sim.
Se você pegar, por exemplo, lá o Cães de Aluguel, ele é um sujeito que é tão assassino quanto os outros. Ele é
Mr. Pink, né?
Ele é o Pink, né?
Que não gosta de ser Pink.
E ele não gosta de dar gorjeta. Ele é odioso porque ele é o cara que não dá gorjeta lá no negócio. Todo filme ele consegue ser odioso de alguma forma. Você pega o Conner lá, né?
Sim, ele também é o escroto.
Ele é o pedófilo, estuprador e assim por diante. Ele sempre consegue ser esse cara escroto. E eu vejo que cada uma dessas personagens, justamente pelo que são, que a gente tá falando, a mexicana, eles têm um papel fundamental.
E ele é o escroto no armário, porque ele usa o chapéu, ele se cuida pra falar com o Danny Glover.
Ele fala, mas depois ele...
Isso, mas o chapéu dele dizendo aquela coisa...
É o café, né?
O café tá muito preto.
Aí ele olha e fala...
Tá muito forte.
Isso, eu quis dizer que estava muito forte. Eu digo, não, ele não quis, ele tá com um boné.
Na cara ali.
Escrito, né?
Então eu acho que o uso das personagens, ela tem um fundo, eu gosto dessa ideia, assim, de que você pega um monte de... Porque essas figuras são figuras expressivas, né? Você não ia pegar um outro cara pra fazer isso que o Shea faz ser odioso, né? Então eu gosto desse uso das personagens, que é muito bem feito, ainda que elas tenham pequenos papéis ao longo do filme, né?
Eu acho que ele tem bem essa cara de norte-americano caipira,
preconceituoso,
né? Infelizmente
tem.
Ele tem essa cara.
Mas de... é um ator fantástico.
Né? É, claro, adoro esse...
Tem um filme que eu gosto dele, que é o Ghost World.
Essa estranheza dele.
Que eu acho que ele é o mais humano, os personagens dele,
mas
assim, humanizado.
Mas ainda assim dá pra você colocar ele num lugar de odioso,
porque ele é
tá
o outside.
Isso.
Mas eu acho que... Aí, que coisa horrorosa, né? Mas parece que naquela época não era. Tu não tem... Bem, tu vem do Beleza Americana, na mesma jogada ali, e o impacto não é de pedofilia, não é de nada que o Kevin Spacey depois vai dar probleminhas, obviamente, né, e tal.
E o que vocês destacariam como um ponto negativo para
a Selena Gomez. Não, tira a Selena Gomez.
Mas coitada, nem fez quase nada.
Exatamente. Ela tá bem melhor no filme do Jalen. Ou não pode falar. Não, o Jalen não pode falar.
O Jalen não. E você, Regis?
É negativo. Não sei, eu particularmente acho que... A Tilda Swinton, por exemplo...
Negativo?
Ficou muito complexa.
É.
Muito complexa, ela me confunde. Eu acho que isso é bom até um determinado nível. Ela é o mesmo problema que eu tenho com os animatrônicos, sabe?
Passou tipo, um pouco da linha.
Cara, chega num ponto que você... Realmente não faz sentido nenhum, assim. É um nonsense, mas é um nonsense que vai pra lugar nenhum mesmo, sabe?
Ah, mas eu gostei, porque ficam várias dimensões, assim, né? Várias camadas.
E tem uma coisa dela tá um nível de inteligência maior que todo mundo ali. Porque eles falam de operar a coisa da polícia. Ela olha pro maquinário ali, olha... Tipo, tá, é isso? É atender? Quase que basicamente é atender o telefone, mexer numa máquina.
Claro que ela sabe mexer.
É isso, tipo, ela tá muito acima desse mundo meio Eduardo Mãos de Tesoura que tem ali. Porque no final tem uma coisa de Tim Burton daquele universo... que ele vai... Tá, mas o Jarmusch, ele faz universos. Ele sempre faz filmes dentro de universos também e tal.
É.
E universos urbanos caipiras, pra pensar. São sujeitos de sarjeta, geralmente, que ele tá lidando e fechando num mundo desses complexos.
Tem aquele
e tal.
Patterson.
O Patterson, que é com o Adam Driver também.
Sim, é.
O Dan Bailó também.
É
o
que
da
é do
cadeia.
Mesmo
bem,
diretor.
São todos. O Dan Bailó é o da cadeia, né? Porque eles ficam presos. O Benigni, o Tom. Porque ele recorrentemente o Benigni. E ele tem aqui, eu acho que é o. Qual é o nome que é o do café aquele? Coffee and Cigarettes.
Sim, é o
aquele, isso aqui é vários. Aí estão vários amigão ali também. Ele anda fazendo filme de amigos sempre também, né?
Bom, então acho que pra gente acabar aqui, eu queria falar pra todo mundo que obrigado por escutarem e por me aguentarem. Essa é a minha primeira vez, é a minha estreia no podcast do Ribombo. Então, como vocês podem perceber, um pouquinho da minha voz trêmula. Mas, só pra fechar, a gente falou de dois filmes de zumbi, gêneros aí... Né, que a gente não vai categorizar, porque eles não merecem ser categorizados. Mas só pra fechar, a gente falou de Mangue Negro, de 2008, do Rodrigo Aragão, que é um diretor brasileiro. E dos Mortos Não Morrem, de 2019, do Jim Jarmusch. Então, assiste lá pra comentar quando a gente colocar esse podcast no ar. Você pode mandar também aí a sua crítica, pra gente também conhecer o que vocês acharam do filme. Eu vou dar boa noite, vou pedir pra vocês
boa
também
noite.
Se despedirem.
Até a próxima.
Nos vemos em seguida.
Até a próxima.